temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá! Como resposta às manifestações de março, a presidente Dilma Rousseff editou o decreto que regulamenta a lei anticorrupção, que estava em vigor desde janeiro de 2014. O objetivo da lei é punir empresas envolvidas com práticas relacionadas à corrupção, prevendo a aplicação de multas de até 20% do faturamento. Eu sou Fabiana Mello e converso no Palavra de Especialista de hoje com o advogado Bruno Simões Correia sobre o alcance dessa regulamentação no combate ao desvio de recursos públicos. Dr. Bruno Simões Correia, seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Obrigado, Fabiana.
Dr. Bruno, essa regulamentação, ela era o que faltava para que a lei anticorrupção pudesse ser aplicada ou ela já estava sendo utilizada?
Sim, era muito importante a regulamentação da lei para determinar tanto os critérios relativos ao processo administrativo para apuração, né, dos ilícitos, quanto para aplicação da multa, vamos chamar de dosimetria da multa prevista na lei anticorrupção, na lei 12.846. Então era fundamental, além disso, da questão envolvendo a possibilidade de acordo de leniência que estava previsto na lei também. Então o governo federal, ao editar o decreto, ele supriu aí as lacunas que havia na lei com a regulamentação da 12.846.
Agora, Dr. Bruno, o senhor poderia explicar um pouco, assim, o acordo de leniência, ele é a mesma coisa para a empresa do que a delação premiada é para a pessoa física, para a gente poder entender melhor?
Sim, essa pergunta é muito importante. É o seguinte, na lei anticorrupção, o acordo de leniência, ele teve inspiração na Lei de Defesa da Concorrência, que regula o CAD e os atos de infração da concorrência. Qual é a vantagem para a empresa ao aderir ao acordo de leniência? É poder reduzir o valor da multa, né? E também a questão prevista na lei, que era a divulgação, deveria ser dada publicidade à prática do ato ilícito. Então, através do acordo de leniência, ela vai conseguir tanto reduzir o valor da multa quanto não ser obrigada a fazer essa publicação. A diferença em relação à delação premiada é que ela beneficia a pessoa física, né, que praticou um crime, entrou no acordo com o Ministério Público, por exemplo, como aconteceu no caso da Petrobras, aí amplamente noticiado pela imprensa, e ela se beneficia da redução da pena ou até do perdão em relação aos crimes praticados. Então, a delação premiada, ela beneficia a pessoa física. O acordo de leniência da lei anticorrupção beneficia a pessoa jurídica.
Agora, doutor Bruno, o senhor falou que começou no âmbito do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né? A questão do acordo de leniência. No âmbito do CAD, nas investigações de cartel, não é a primeira empresa que é beneficiada pelo acordo de leniência?
Sim, você está certo. Ao aderir ao acordo de leniência, a primeira empresa, ela abre as informações relativas à formação do cartel e tem a possibilidade de ser, né, de receber esse benefício.
As demais não.
As demais não. E que faz sentido em relação ao CAD, né? Porque você está abrindo as entranhas de um cartel e demonstrando como ele funciona. Então faz sentido você ser a primeira, porque tem incentivo da primeira só ser beneficiada e querer fazer esse acordo de leniência. Na questão da lei anticorrupção, também tá uma previsão, inclusive no decreto, que deve ser a primeira empresa a se manifestar e que tiver interesse em cooperar com a apuração do ato lesivo contra a administração pública. Só que na lei anticorrupção, acho que isso aqui é um equívoco, porque não faz sentido ser a primeira, porque os crimes podem ter uma repercussão maior. Então, por exemplo, a primeira a aderir pode abrir algumas práticas ilícitas, né? Revelar algumas práticas ilícitas. Enquanto a segunda, também, ao aderir, ela pode também abrir outras práticas ilícitas que não necessariamente a primeira tinha conhecimento, da apuração relacionada à primeira empresa que aderir ao acordo de leniência previsto na lei anticorrupção. No CAD é diferente, porque você está falando de formação de cartel, então as empresas teriam combinado de atuar daquela forma. Então a primeira a abrir contra o grupo, né, o clube, como quiser chamar, relativo ao cartel, realmente faz sentido você beneficiar somente a primeira. Na lei anticorrupção, eu não entendo dessa forma.
Mas não
a previsão da lei seja a primeira a se manifestar no interesse de cooperar com a apuração dos crimes praticados.
Mas, assim, num caso como esse da Petrobras, em que o Ministério Público questiona, por exemplo, os acordos de leniência que estariam sendo negociados entre a Controladoria Geral da União, né, e a Advocacia Geral da União, com as construtoras investigadas nas denúncias relacionadas a desvio de recursos públicos da Petrobras. Seria o mesmo esquema, né, de desvio de recursos nos contratos da Petrobras, e as construtoras também estariam organizadas, se não em cartel, mas no mesmo plano de fixação de preços ou de participação nas licitações.
Isso. Essa questão, então, vem sendo muito noticiada pela imprensa, que houve também, teria havido a formação de cartel e que estaria sendo apurado no âmbito do CAD. Então a gente tem, pelo que eu tenho conhecimento da imprensa também, que está sendo apurada a formação de cartel pelo CAD. Além disso, há os processos na Controladoria Geral da União em relação aos atos prática de corrupção, né, contra as empresas supostamente corruptoras. Então nós temos aí, além da questão dos crimes praticados, né, que o Ministério Público está investigando, envolve pessoas físicas também, porque a empresa é uma abstração, no fundo. Então quem pratica o ato criminoso, no fundo, são as pessoas, ou pode ser a alta direção, como um funcionário. E a lei anticorrupção, ela não entra nesse mérito da questão da culpa, né? Ela vai punir a empresa pura e simplesmente. Mesmo que a alta direção não tenha conhecimento de uma prática de corrupção de um funcionário, por exemplo, num balcão de um órgão público.
Eu sou Fabiana Mello e converso no Palavra de Especialista de hoje com o advogado Bruno Simões Correia sobre a regulamentação da lei anticorrupção. Agora, doutor Bruno, um outro termo que se fala muito quando se discute essa lei é o termo programa de compliance. Como é que a gente traduz isso para quem ouve a gente na rádio?
Isso já vinha, é uma prática adotada principalmente pelas empresas estrangeiras. Isso tudo surgiu nos Estados Unidos já há alguns anos. E as empresas estrangeiras que têm negócio no Brasil, ou até mesmo empresas brasileiras com negócio no exterior, tinham que criar um programa de compliance. Um programa de compliance nada mais seria do que um código de ética e de conduta que seriam praticados pelas empresas e que deveriam ser observados por seus funcionários e pela autodireção. É recomendável, por exemplo, que você faça treinamento dos seus funcionários, de forma a orientar o que é correto, o que não seria correto. Você não poderia, por exemplo, desde coisas simples, dar uma gratificação para um funcionário público, para agilizar um processo, até questões muito mais complexas, que nós estamos vendo aí no caso da Petrobras, né, que era sobrepreço aí para ganhar os contratos na licitação e com pagamento de propina.
E contratação de terceiros, né, de empresas terceirizadas.
Também. O programa de compliance, isso é muito interessante na lei, porque ele, nesse sentido, acho que ele até é inovador. Tanto a lei e o decreto vem e segue na mesma linha, que é você obrigar os seus fornecedores, né, os seus prestadores de serviço a aderirem também a programas de compliance. Então isso tende a criar uma nova cultura empresarial. E a lei e a empresa poderá ser punida com base na lei de corrupção se um terceiro contratado por ela estiver praticando um ato desses e ela, por acaso, vier a ser beneficiada. Então,
ou seja, vai ter impacto em toda a cadeia produtiva.
Exatamente. A empresa vai ser obrigada não só a adotar esse programa de compliance ou integridade, como o decreto chamou, programa de integridade, mas também fiscalizar se os seus prestadores de serviço estão também adotam as mesmas regras de conduta, de ética corporativa. Então ele tende a criar mexer um pouco na cultura. Mas é interessante o seguinte, que o programa de compliance, é até recomendado que se dê treinamento aos seus funcionários. Mas não pode simplesmente dar o treinamento se a alta direção tiver práticas diferentes. Então isso tudo eu acho que vai ser avaliado quando houver o processo administrativo contra a empresa, se há efetividade desse programa de compliance.
Agora, a criação de um cadastro nacional de empresas punidas e de empresas inidôneas e suspensas, né? Com a listagem das pessoas jurídicas que sofrerem sanções com base na lei anticorrupção. O senhor acredita que isso vai fazer, realmente vai mudar a prática empresarial, vai mudar essa cultura empresarial, porque durante a investigação das denúncias da Petrobras, um advogado, inclusive de defesa, disse que não se assenta um paralelepípedo no Brasil sem se desviar verbas, sem se pagar propina. Então, essa cultura, o senhor acredita que com essa legislação ela vai ser mudada?
Olha, mudar a cultura é um negócio de processo de anos, né? Então, acho que
gerações adotando
legislações mais duras, rigorosas em relação tanto contra a prática de crimes, lavagem de dinheiro e tudo mais, essa lei de corrupção vem para atender outros pontos que eram demandados pela sociedade, ou seja, até a punição das empresas que eventualmente, né, as corruptoras chamadas assim. O decreto vem regular e dá maior clareza a alguns pontos, mas eu acho que ainda temos que avançar. Por exemplo, eu acho que falta uma legislação fundamental que resguarde a pessoa que vier a fazer a denúncia. Embora esteja aqui previsto no decreto, eu acho que está na hora do legislador brasileiro ser usado. Ele precisa prever, se a pessoa que fizer a denúncia, ela tem que ter estabilidade no emprego. Não pode, por exemplo, se ela for um funcionário público, não pode ser perseguida politicamente dentro da empresa. Cadê? Eu acho que falta dar a estabilidade e tranquilidade para essa pessoa, porque essa pessoa, no final, ela está fiscalizando o patrimônio público, né? Essa pessoa deveria merecer muito mais benefícios, por exemplo, do que a pessoa que cometeu, praticou crimes e foi beneficiada pela delação premiada. Nos Estados Unidos, eles chamam essa legislação que protege essa pessoa, chamam de whistleblower, né? Uhum. Que, como se fosse aquela pessoa que apita, né? O soprador apita, que denuncia irregularidade. Eu acho que está faltando a gente ainda alguns avanços, mas eu acho que nós estamos avançando e as manifestações de rua forçam, colocam pressão no legislador para aprovar a legislação, seja no legislador ou seja até no próprio governo federal, de regulamentar uma lei que já estava em vigor aí há um pouco mais de um ano.
Doutor Bruno Simões Corrêa, muito obrigada pela entrevista.
De nada, Fabiana, foi um prazer aí pelo convite para a gente debater esse tema aí tão interessante para a sociedade brasileira.
Tão atual, né?
Tão atual, exatamente.
Eu conversei com o advogado Bruno Simões Corrêa sobre a regulamentação da lei anticorrupção. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, teve produção de Caio Darcanchi, trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva, edição de Edson Júnior e coordenação de Vânia Alves. Lembre-se que você pode ouvir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na internet. Nosso endereço é câmara.leg.br/palavra-de-especialista. E você pode nos mandar uma mensagem com sugestões de temas para as próximas entrevistas pelo e-mail palavra-de-especialista@câmara.leg.br ou então ligar para a gente pelo 0800-619-619. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.